política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Na política, muitas vezes, a surpresa acontece nos minutos finais das articulações e sempre tem aquele fator que muda tudo. Né? Isso acontece sempre. E nas eleições, isso é histórico. Eleições tanto nas urnas, quanto as eleições que acontecem nas outras esferas, como as eleições de Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados. E essa sim é que tem surpresa mesmo. Que aí depende de articulação, depende de força política, depende de uma série de fatores que podem ser mudados muito em cima da hora. Ontem nós falamos aqui, né, e até com um certo reconhecimento quanto à indicação do deputado Diogo Moraes para o cargo de primeiro secretário na Assembleia Legislativa. Dizíamos, inclusive, que acredito que o gabinete do deputado iria mudar, seria uma força política muito grande, um santacruzense que estaria na LEP, no segundo maior cargo da casa, com controle, inclusive, sobre despesas da Assembleia. E seria uma ascensão política para o deputado jovem, deputado Diogo Moraes. Mas aí, já no final do dia, as articulações chegaram ao fim. E aí, Diogo Moraes não teve a força política suficiente que se esperava para manter o seu nome nessa indicação até o fim, ser confirmado pelos quadros do próprio partido, do PSB. No final da tarde de ontem, o PSB decidiu que o indicado para esse cargo seria o Lula Cabral, ex-secretário, inclusive, de governo, Lula Cabral. Deputado que, segundo as informações que nós colhemos, em 2014, o ano passado, teria abrido mão de uma candidatura a deputado federal. Ele queria ser candidato a deputado federal, mas abriu mão disso a pedido do então governador Eduardo Campos, que pediu que ele fosse para uma vaga, tentasse uma vaga na Assembleia Legislativa, no sacrifício, mesmo tendo votos suficientes para ser candidato a deputado federal, ou acreditando que tinha, mas que fosse para os quadros do PSB, na disputa para deputado estadual, para fortalecer o partido, para fortalecer o conjunto. E Lula Cabral se portou realmente como um fiel partidário e atendeu esse pedido, sendo candidato a deputado estadual e tendo êxito nas urnas. E aí, esses e outros fatores, inclusive há levantamentos feitos também por outros veículos de comunicação, fizeram com que o Lula fosse o indicado do PSB para esse cargo que estava sendo tão almejado, tão sonhado pelo deputado Diogo Moraes. Há um outro entendimento de que o Diogo Moraes seria um risco para o PSB. E é estranho falar assim, mas também está sendo cogitada essa questão, essa possibilidade nos bastidores. A história é que Diogo teria sido um dos articuladores dentro do partido em favor da campanha de Guilherme Uchoa, que tenta chegar ao cargo e vai chegar à presidência da Alep pela quinta vez. Guilherme Uchoa não é do PSB. E aí houve, segundo informações de bastidores também, sendo divulgado hoje, inclusive, no blog da Folha, houve entre vários personagens do PSB, o Diogo Moraes teria sido um dos quais teria sido a favor dessa quinta eleição de Guilherme Uchoa, e aí teria perdido confiança dentro do partido, porque ele seria um nome ligado a Guilherme, e não era isso que o PSB queria nessas vagas que ficaram para o partido, abaixo da presidência todas com o PSB. Mas o fato é que ontem a coisa realmente pegou fogo. No final da tarde, o deputado Diogo Moraes esteve no Palácio do Campo das Princesas e ouviu, negociou até a última hora com o secretário da Casa Civil, Antônio Figueira. E aí recebeu dele a informação que ele não seria mais o nome indicado pelo partido para o cargo de primeiro secretário. Saiu chorando do Palácio das Princesas. Essa foi a informação que foi colhida, né, apurada, inclusive pelo blogueiro Magno Martins. Saiu aos prantos o deputado Diogo Moraes ao receber essa informação e ter destruído aquilo que ele almejava, né, os planos que ele tinha e ao que nós já adiantávamos ontem aqui que poderia acontecer. Portanto, faltou força política. Não foi dessa vez, não foi suficiente a articulação que foi feita pelo Diogo Moraes, errou na estratégia e não está com a estatura que imaginava que estaria dentro do próprio partido o deputado estadual Diogo Moraes. Evidentemente que, torcendo por bons resultados, a gente gostaria que, independente de quem fosse, mas que tivesse um santacruzense, uma pessoa do Agreste, um político do Agreste, em um cargo alto. E a gente sempre comemora quando isso acontece, quando essa ascensão acontece, e claro que a gente cobra resultados depois. Mas agora não vai dar nem para cobrar resultados, porque o fato não se consumou. A vaga para primeiro secretário da Assembleia Legislativa ficou com o deputado estadual Lula Cabral. Não foi dessa vez para Diogo Moraes.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 10 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece e o que deixa de acontecer na política e no poder. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, surpresa, né, a gente já começou o programa com esse assunto em relação a não indicação do deputado Diogo Moraes para o cargo de primeiro secretário na LEP, como nós tínhamos, inclusive, sondado ontem aqui, mas isso não aconteceu. O que foi que faltou, Romenick, ao deputado Diogo?
Diogo, ontem nós estávamos aqui até elogiando essa influência que supostamente o deputado Diogo Moraes teria, né? O que faltou foi uma articulação melhor do deputado Diogo. A estratégia, como você bem falou aí, utilizou, não foi bem digerida pelo PSB. Eu vinha comentando, Ney, e você é testemunha disso, o Silvio, enquanto você estava de folga do programa, podemos dizer assim, né, resolvendo outros problemas, que eu falava aqui que o PSB foi quem mais causou esse imbróglio na disputa da presidência da Assembleia Legislativa e depois voltou atrás. Vamos começar por aí. O presidente Uchoa foi o maior vitorioso dessa disputa. Ele vai conseguir seu quinto mandato, não é com apoio do PSB, não. O PSB arregou. O Guilherme Uchoa iria vencer a presidência da Assembleia com ou sem o apoio do PSB. Só que aí o PSB e Paulo Câmara teriam uma situação complicada. Teria um presidente na oposição. Apesar de hoje o PSB não achar o Uchoa tão aliado assim. O Raimundo Pimentel fez um projeto para mudar a condução de presidente da Assembleia. Isso eu já explanei aqui por diversas vezes. O PSB pediu parecer da OAB, fez de tudo para colocar o Valdemar Borges. Viu que não iria vencer, então se a gente não consegue vencer, junte-se a eles. O PSB foi obrigado a aderir à candidatura de Uchoa para não sair por baixo. Tentou até a proporcionalidade, mas não teve jeito. Valdemar Borges era o candidato natural do PSB, saiu completamente chateado da disputa, tirou até umas férias prolongadas, voltou ontem, né? Por debaixo dos panos, isso é o que dá a entender a matéria da Folha, o Diogo Moraes já era um entusiasta da candidatura de Uchoa. Não só ele, como muitos do PSB. E nessa articulação de levar os deputados estaduais do PSB para a Assembleia Legislativa apoiar o Guilherme Uchoa, esse foi o erro do Diogo Moraes. Ele ontem, segundo a matéria da Folha, Ney, eu estou usando a matéria da Folha, ele teria levado 9 assinaturas de 9 deputados que estaria ao seu lado nessa disputa da primeira secretaria. Só que seria perder, o PSB seria perder mais um cargo, segundo a visão da articulação do Palácio do Planalto. Porque se Diogo estava articulando com o Uchoa, então seria um apoio a mais ao Uchoa. Se o PSB não queria o Uchoa na presidência, já que e teve que aceitar, então não poderia colocar um primeiro secretário que cuida de 600 milhões ao ano, então seria 1 bilhão, né? E 200 em 2 anos. Isso é recurso que muita prefeitura não tem no decorrer de um mandato de um prefeito, né? Estaria na mão do Diogo Moraes, não teria essa confiança. Tentou o Valdemar Borges, viu, Ney? Tentou o Valdemar Borges antes. Valdemar não quer saber de história de Assembleia, já está conformado com a liderança da bancada. Creio até que ele vai querer fazer uma oposição, podemos dizer assim, ao Uchoa. Então ele não quer estar na bancada de Uchoa. Então o Lula Cabral surgiu como opção justamente por isso que você colocou aí na sua apuração. Foi um iria ser candidato a deputado federal, tinha suas bases, renunciou essa candidatura para disputar a estadual, pedido direto de Eduardo Campos, acabou apoiando em algumas cidades nomes indicados por Eduardo Campos na campanha federal, como Tadeu Alencar, Danilo Cabral e assim por diante. Agora, Ney, eu vou até pegar uma fala do meu amigo Ralf ontem aqui, né, na hora do debate, que é o seguinte, e aí volta o nome de Nara, né? Por quê? Diogo ficou sem credibilidade no governo. Perdeu o cargo do pai, desde quando João Lira assumiu. Não conseguiu reconduzir com Paulo Câmara. Não tem um cargo no governo. Não conseguiu, vai ter que sofrer para tentar voltar essa PE-160 e vem dando prazo atrás de prazo. E o blog do Neon fez uma matéria fundamental mostrando que vai ter que ter um novo projeto. Aquilo que foi feito ali, acabou. Vai ter que ser um novo. E o que iria conseguir, que era um cargo forte, não tem mais. E aí eu volto para Nara. Quem foi que deu a notícia ao Diogo Moraes ontem? Secretário da Casa Civil, Antônio Figueira. Né? Se o Diogo não está com esse prestígio, a vereadora Nara, que fez campanha para Eduardo Campos, foi coordenadora aqui no Agreste, tem uma boa relação com Antônio Figueira. Ralf disse, não, a Nara não vai precisar da Nara para fazer esse aporte entre o prefeito Edson Vieira, Diogo Moraes e o Estado. Homem, Diogo está sem credibilidade no governo. Se Nara hoje tem alguma credibilidade com Antônio Figueira, se tem uma boa relação com Antônio Figueira, então o prefeito vai precisar sim da vereadora Nara para ir em busca de recursos, viu? E vai precisar em muito, porque infelizmente, porque eu queria que o deputado tivesse sim com essa credibilidade, trazer coisa para Santa Cruz. Mas no decorrer do que aconteceu hoje, infelizmente, não vai se contar muito com o deputado, não.
Deixa eu trazer aqui algumas notícias que estão saindo, né, sobre essa situação lá na Assembleia Legislativa, na articulação para a eleição que acontece no próximo domingo. E que culminou ontem com a não indicação do deputado Diogo Moraes para o cargo de primeiro secretário. Está no blog do Ney Lima, o deputado estadual Diogo Moraes era cotado para o cargo de primeiro secretário na eleição da Assembleia Legislativa, que vai acontecer no próximo domingo, dia 1º, mas perdeu a indicação para o deputado Lula Cabral, em uma articulação confirmada no final da tarde desta quarta-feira. Diogo era dado como certo para ocupar o cargo e possuía uma lista com vários apoios de deputados, mas perdeu espaço para Lula, que abriu mão de disputar uma eleição para deputado federal em 2014, a pedido de Eduardo Campos, fortalecendo o conjunto do partido na corrida pela Alep. De acordo com informações apuradas pelo blogueiro Magno Martins, ao receber a confirmação pelo secretário da Casa Civil, Antônio Figueira, que o partido não bancaria a sua indicação, mas a de Lula Cabral, Diogo Moraes saiu aos plantos do Palácio. Essa foi a informação. Inclusive está numa curtinha do blog do Magno Martins, que diz o seguinte: certo de que apenas uma lista de supostos apoios garantiria seu passaporte para a primeira secretaria da Assembleia, Diogo Moraes quebrou a cara. Saiu do Palácio ontem aos prantos, ao ser confirmado pelo secretário da Casa Civil, Antônio Figueira, que o partido não bancaria sua indicação, mas a de Lula Cabral. No blog da Folha diz o seguinte: risco é o PSB ficar sem nada. Após não ter demonstrado força para tirar de Guilherme Uchoa, do PDT, a presidência da Assembleia Legislativa, apesar de ter uma bancada que ocupa quase um terço das cadeiras do Legislativo Estadual, 15 deputados, o PSB esbarra no novo imbróglio, uma disputa, ou melhor, uma confusão interna para a definição do futuro primeiro secretário, segundo cargo mais importante da Alep, que detém a chave do cofre da Casa Joaquim Nabuco, um orçamento maior do que a maioria dos municípios pernambucanos. Depois de trabalhar intensamente para ocupar a função, o deputado estadual Diogo Moraes, apesar de ter reunido a assinatura de 9 integrantes da bancada favoráveis à sua postulação, esbarrou no Palácio do Campo das Princesas, que quer ver Valdemar Borges novo no cargo. Na verdade, a Folha errou aqui, porque não vai ser o Valdemar Borges, né?
Porque a notícia é antes da de Magna, ainda era de ontem, né? No caso, ela colocava uma possibilidade do Valdemar Borges, a tentativa de articulação, mas o Valdemar Borges, como eu tinha dito até no meu comentário, ele se afastou dessa candidatura e ele não queria fazer parte da bancada da Assembleia que tivesse o Uchoa. Então, ele vai fazer uma espécie de oposição e vai ficar como líder da bancada do PSB.
Então, na verdade, Lula Cabral é que ficou confirmado como sendo o primeiro secretário. Diogo foi um dos que mais... Eu estou continuando aqui a matéria da Folha. Diogo foi um dos que mais fortemente trabalharam na legenda em favor da recondução de Guilherme Uchoa à presidência. Sempre de olho na primeira secretaria. Faz parte do PSB uchoísta. E isso teria pesado contra a sua postulação. Seria dar poder demais ao presidente da Alep, que atropelou o PSB para conquistar o seu quinto mandato. A solução, mais uma vez, passou a ser o Valdemar, né, segundo o Bloco da Folha, nessa especulação inicial, o parlamentar que o governador Paulo Câmara indicou ao anunciar o seu secretariado como homem do Palácio das Princesas no parlamento. Mas desde que foi preterido na disputa pela presidência, o parlamentar se tornou arredio quando a conversa, a eleição à mesa, quando se conversava sobre esse assunto, tanto que saiu de férias e só retornou na terça-feira 27, quando o seu nome começou a circular com força para a primeira secretaria. Ou seja, o PSB mais uma vez está envolvido em uma disputa interna, cada um com seus interesses e o tempo jogado contra. No entanto, como diz o ditado, quem tudo quer, tudo perde. Os impasses internos levaram o PSB a perder passo na disputa pela presidência da casa, levando Guilherme Uchoa a promover... Isso é o quê? Bipês mais anunciado da história. É um termo que foi utilizado aqui pela Folha. Bom, o fato é que a Folha trouxe essa informação colocando, sondando Valdemar Borges como sendo o indicado pelo PSB. Mas o jogo mudou. Acredito, como o Romanique mesmo falou, foi um desejo do próprio Valdemar não aceitar a função e aí caiu para Lula Cabral. Só não caiu para Diogo Moraes porque as articulações foram contras. Agora deve ter se esforçado muito o deputado para tentar chegar até aí, né?
A repercussão que criou nos principais meios de comunicação do Estado, né, a gente resume no seguinte: Diogo não foi expulso apenas da cozinha da casa do governador, ele foi expulso da casa, né? Pela situação que se encontra, vai sair queimadíssimo de uma situação como essa, né? Voltando até para o próprio Valdemar Borges, né? Seria incoerente ele aceitar um local à mesa do o show, até porque dentro do próprio PSB ele foi um dos poucos que não quiseram a aliança com o Shoa. Então seria incoerente ele aceitar a primeira secretaria. Quem muito quer acaba saindo sem nada. Essa foi a situação do PSB, que eu já vinha falando anteriormente, que fez todo um embrolho com o Shoa, no final teve que aderir, né? Arregou, porque sabia que ia perder se disputasse contra o Shoa. O Shoa era muito articulado, né? E o Diogo Moraes não tinha nada e perdeu tudo. É feito a piada de Tiririca, um pobre enchente, né? Diz que não tem nada, vem uma enchente, perde tudo. Foi a situação do Diogo Moraes. Não tinha nada. E acabou, veio a enchente do PSB e Diogo agora pode dizer que perdeu tudo, né? Perdeu cargos que tinha na questão, na época, Eduardo, né? Desde João Lira vem perdendo essa questão. Não conseguiu colocar ninguém, perde um cargo importantíssimo que estava postulando, não vai conseguir esse cargo, né? PE-160 vai ser a maior dor de cabeça, e vou dizer por quê. O governador Paulo Câmara, Ney, no início de janeiro, dia 2 ou foi 3, se eu não me falha a memória, assinou a volta dos serviços da PE 292, que vai de um distrito a Afogado da Ingazeira, assim como do distrito Pão de Açúcar a Santa Cruz do Capibaribe. E a expectativa dos trabalhos de fato começarem nessa PE é dia 20 de fevereiro. E isso foi assinado pelo governador, o atual governador Paulo Câmara. Imagina a PE-160, ou seja, Diogo vem perdendo força no governo do estado. Ele não foi expulso da cozinha da casa do governador agora. Ele foi expulso da casa. Mais uma vez digo, repito até a questão. Quem expulsou, e a notícia veio de nada mais nada menos da Casa Civil, do braço direito hoje do governador Paulo Câmara, o Antônio Figueira, né? E aí vai precisar de alguém de fato para intermediar agora com o governo do estado. E as esperanças começam a surgir para o nome de Nara. Sinceramente, essa é a minha visão. Que foi uma pessoa que teve boas relações durante a campanha, né? E enquanto o deputado Diogo Moraes perde essa credibilidade, a vereadora Nara vai vencendo essa quebra de braço com essa disputa. Ela disse que iria continuar ainda a Recife e a gente começa a ver isso aí, né? E eu digo infelizmente porque a gente queria que tivesse deputados de fato com força para conseguir. Mas quem sabe não era esse momento também que o Diogo precisava, de ter agora a força de bater na mesa e pedir algo. Porque quando era muito aliado, não se tinha essa força, né? E agora, quem sabe, com esses arranhões, pode bater na mesa e talvez vir mais coisas para a nossa região.
8:34, deixa eu trazer aqui um outro assunto, né? Depois do turbilhão de notícias nacionais sobre o sistema carcerário pernambucano, né, a situação em torno dos presídios, começou com essas denúncias, depois começaram as rebeliões, o governo realmente resolveu assumir a fragilidade desse sistema e decretou estado de emergência no sistema penitenciário. O governador Paulo Câmara assinou hoje, nesta quinta-feira, decreto a ser publicado no Diário Oficial de amanhã, que declara estado de emergência no sistema penitenciário do estado e intervenção do Centro Integrado de Ressocialização de Taquitinga. Tais medidas tentam combater a crise no atual sistema prisional de Pernambuco, que enfrentou na última semana 3 dias de rebeliões que atingiram o complexo prisional de Curado e a penitenciária Barreto Campelo, deixando 3 mortos e mais de 70 feridos. O decreto cria uma força-tarefa que envolve 9 secretarias: Justiça e Direitos Humanos, Casa Civil, Fazenda, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Social, Controladoria Geral, Administração, Gabinete de Projetos Estratégicos e Procuradoria Geral do Estado. Portanto, está declarado o estado de emergência em todo o estado de Pernambuco, em torno do sistema penitenciário, falido, quebrado, arruinado, um dos piores do Brasil. Isso foi revelado nas últimas semanas. É evidente que construção de presídio não dá voto. Se desse, o nosso presídio ali, que estava já terminando, tinha sido construído, tinha sido inaugurado, antes, né, do que aconteceu ali com a PS-160, que fizeram aquela obra eleitoreira nas vésperas da eleição, na tentativa de ganhar voto. A obra lá na estrada não aconteceu, mas deve ter rendido votos, foi esse o propósito. A cadeia, né, o presídio que está sendo feito aqui, não rende votos, está praticamente terminado, mas ninguém vem inaugurar. É como se não houvesse necessidade disso. Essa é a política de Pernambuco hoje e há um certo tempo atrás vem sendo assim. Quando se descobre, nós temos aí uma série de presídios em Pernambuco entregues aos detentos, porque são verdadeiros aglomerados de pessoas que estão ali se organizando. Tem televisão, tem bar, tem venda, viu, Natália Arruda? Parece, é melhor lá do que na Vila do Pará, pelo que me falaram, né? Eu nunca fui, mas disseram que tem tudo. Tem o comércio de lá é fortíssimo, dentro dos presídios. E aí vende de tudo. Você tem como, se você tiver dinheiro no presídio, você tem vida de barão, né? É isso que acontece em Pernambuco. E não é só na região metropolitana, porque outros presídios do estado também passam por essa realidade, embora não tenham sido ainda mostrados.
Ney, o Hora 1 de hoje e o Bom Dia Brasil dedicaram, cada um desses jornais, né? Desses telejornais, dedicaram um bloco para essa situação da penitenciária do... Natália é danada. Da penitenciária Aníbal Bruno, né, no Curado 2. O interessante, né, é que novos vídeos vazaram novamente. Teve uma entrevista com um agente penitenciário, ele dizendo que não tem condição de dar conta. Às vezes são dois, três agentes penitenciários para 400... 500 pessoas presas ali. Não tem como, não tem condição. Outra questão, aquele marco, podemos dizer assim, aquela ação que foi colocada para pegar armas e drogas, aquilo já foi reposto. E mostraram os vídeos no programa de hoje, desses telejornais, de como a penitenciária é centralizada em um local residencial, muitas pessoas familiares desses presos ou pessoas que fazem parte de facções criminosas desses detentos chegavam no muro e jogavam para dentro. Jogavam novamente facões. Os facões que foram retirados voltaram em dobro. Foi impressionante quem viu as cenas. As pessoas chegam na rua e jogam para dentro do muro. Combina com tal canto, ó, vai para o muro que dá acesso à rua tal. E os caras jogam novamente as armas, drogas, celulares. Ou seja, e já estavam todos esses criminosos novamente nesses vídeos, com armas novamente, montando barraca, vendendo drogas, brincando com as armas. E não tem como a gente penitenciário trabalhar, porque são 3 para 400. O número, a média que foi dita hoje por um agente penitenciário que estava concedendo a entrevista. E olha a situação, concedendo a entrevista mascarado, porque tem medo de represália e medo também dos bandidos. Então é uma situação complicada, não vai ser fácil de resolver e expõe a crise na segurança pública do nosso estado, que tem outro capítulo, dia 10 de fevereiro, quando vai ter que ver se as reivindicações da Polícia Militar serão atendidas ou não.
8 horas e 40 minutos, tudo certo? Posso chamar o intervalo, né? Pode, né? Pronto. 8 horas e 40 minutos, está aí, né? É a realidade hoje do sistema carcerário, o Brasil inteiro conhece. E se tivesse um ranking, com certeza nós estaríamos lá entre os 27º na posição, porque só tem 27 estados. Se tivesse 28, a gente ainda pulava mais um pouquinho mais abaixo. 8h40, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes e agradecer ao Papai do Céu por Márcia ter melhorado, apesar de ainda estar a ponta do nariz do tamanho de uma tomate, mas está bem
normal,
melhor, graças a Deus.
Isso é normal, né? Se inchar, meu Deus, se inchar fica uma coisa muito espetaculosa. 8h40, só pedir aqui ao pessoal da Prefeitura uma certa atenção em relação à estrada que dá acesso à Vila do Pará. Ali onde fizeram umas casas pela Caixa Econômica Federal, tem um condomínio e tem uma parte calçada. Tem muito buraco naquela parte calçada. E principalmente à noite está acontecendo muito acidente. As pessoas estão caindo de moto ali frequentemente porque não tem sinalização para mostrar que os buracos existem. Então, no acesso à Vila do Pará, próxima casa, a Vila da Caixa Econômica Federal, a gente pede à Prefeitura uma certa atenção. 8 horas e 41 minutos. Vamos para o intervalo. Na volta, Silvio José e toda a sua equipe, né, Romenico? Fica bonito assim. Até amanhã, Romenico.
Bonito demais. Até amanhã, Ney.
Silvio José e sua equipe, logo mais após o intervalo, na hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia você, bom dia a todos, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região. Estamos chegando aqui pela sua Polo FM, pela 101,9, estamos chegando com mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, a segunda parte, a hora do debate. Na técnica, de volta, a Márcia Arantes, né? O pessoal fez um abaixo assinado aqui, não queria o Jobson, então a Márcia voltou. E aqui comigo, o meu rei, Natália Arruda, pode escrever, o Zen.
Eu não sei o que é o Zen. De maneira nenhuma. Eu só sei quem são o povo, né? O povo de Santa Cruz que nos escuta.
E eu hoje... Você sabe todos quem são?
Quais são? Não, há mais de 55 mil pessoas diárias escutam a gente, segundo a pesquisa, né?
É, né?
Pesquisa, você sabe disso.
É?
Você está sendo humilde, jogando para cima de mim, para eu dizer que existe essa pesquisa, que é em torno de 45 mil a 55 mil pessoas diariamente escuta a hora do debate com as duas vozes mais bonitas do rádio do interior de Pernambuco, Silvio José e Natália Arruda.
Muito bem.
Muito bem?
Muito bem.
Tá bem. E aqui não tem choro, vou logo dizendo. Não. Nós quebra mesa, rasga papel, agora chorar aqui ninguém chora.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf. Romenic tá aqui perturbando, né? É, bom dia especial a toda Santa Cruz do Capibaribe. Olha, mandar um bom dia, Ralf, todo especial ao Gemark. Gemark está aniversariando hoje, não perde um só programa. Então, quem me ligou logo cedo, lembrando do aniversário, foi o Gemark filho, né? O filho do Gemark ligou e toda a sua família está desejando um feliz aniversário. Os parabéns ao nosso amigo Gemark Mototáxi, lá no ponto de Mototáxi, em frente ao posto Ombadu. Agora é sintonizado direto na Polo FM. Parabéns. Que Deus continue abençoando aí o nosso amigo Gemax.
Parabéns, Gemax. É, faz tempo, viu? O rádio ligado. O ponto tem um rádio. É, o ponto mesmo, lá tem um rádio retransmitindo. Volume alto lá ouvindo. Obrigado a vocês. É bom trabalho, né? Bom trabalho. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone. Bom dia, Romenico. Bom dia, Natália, Márcia e Ney. Bom dia a você, ouvinte da melhor e da mais ouvida, a Polo FM. Hoje é aniversariante, o Gemax, né?
Parabéns.
Meu amigo Gemax, todos os pontos de mototáxi. Você, a aferição que a gente tem é quando a gente faz o programa interativo, né? Quando você vê que lota de mototáxi, porque nós somos muito ouvidos nos pontos de mototáxi. Quero mandar também um grande abraço para meus amigos Tusa e Marcos Vinícius, que estão ligadinhos todo dia, não perdem um só programa.
Fora porque o Ney tem vontade que chama o dele, sabe?
É verdade.
Ele está dando aí uma amassada, mas o povo estão procurando, né?
Não,
porque ele e o Menego, os dois só, fica muito triste com o negócio da guarda.
Eu choro direto, ali em casa, quando eu estou escutando.
Chega a dar aquela agonia na pessoa.
Tu está chorando? Também,
rapaz, é parceiro mesmo, rapaz. Bota no blog aí, viu, Ney? Bota no blog, tá sentindo a dor. Tá
8:54, abraço aqui para o nosso amigo João, João da Compensa. João tá de férias, olha, eu tô de férias, né? E tô viciado no programa, então todo dia ligado, ele e a família. Um abraço, João da Compensa, bom dia. Obrigado, viu? Bom dia aqui para Diógenes, a Débora Cumbaru, Thales Maia e Valderlânia, né? Encontrei ontem, né? Os quatro lá conversando, batendo papo e dizendo que tá ouvindo o programa. Então, bom dia para vocês, obrigado, né? Um abraço
a eles, né? O grande Thales Maia.
Pois é, Thales, Diógenes, Débora e também Valderlânia. Abraço para vocês, viu?
Bonito,
bom, temos o apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. No Tibúcio é qualidade e menor preço todos os dias. Com a gente também Auto Pronto, que já está funcionando. Conheça a Auto Pronto, a mais moderna oficina de funilaria e pintura automotiva da cidade, na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba. Belmark, máquinas de costura, máquinas de bordados industriais, também peças e acessórios, é na Belmark que se encontra. E aguarde aí, mês de fevereiro agora tem uma super promoção. Belmark em Santa Cruz, 3731-2265, Surubim 3634-1793, em Caruaru 3722-3305. Cacau Show na Avenida 29 de dezembro, Farmácia 29. Melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas por dia. E agora também na Farmácia 29, medicamentos controlados. Então você encontra agora também medicamentos controlados na Farmácia 29. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. E também com a gente, Laboratório Patrícia Braga, na Rua Rogacino Assis Aragão, 126, 3731-7731. Lá também tem Mais Sorriso, a clínica do Dr. Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. É, bom, daqui a pouquinho o WhatsApp, né, vai estar disponível, né, assim que a Márcia trouxer, e também o Torpedo, assim que a Márcia trouxer, vai estar disponível. Então está pronto, então já está disponível, então você pode já também começar a interagir conosco. Bom, está no blog do Ney, o deputado estadual Diogo Moraes era contado para o cargo de primeiro secretário na eleição da Assembleia Legislativa, que vai acontecer no próximo domingo, mas perdeu a indicação para o deputado Lula Cabral em uma articulação confirmada no final da tarde de ontem. Diogo era dado como certo para ocupar o cargo e possuía uma lista com apoio de vários deputados, mas perdeu espaço para Lula, que abriu mão de disputar uma eleição para deputado federal em 2014, a pedido de Eduardo Campos, fortalecendo o conjunto do partido na corrida pela Assembleia Legislativa. De acordo com informações apuradas pelo blogueiro Magno Martins, ao receber Ao ser confirmado pelo secretário da Casa Civil, Antônio Figueira, que o partido não bancaria a sua indicação, mas de Lula Cabral, Diogo Moraes saiu aos prantos do Palácio, da no blog do Ney Lima. Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, tinha sido noticiado no início da semana uma probabilidade...
Para mim é difícil. O que é os prantos?
Aos prantos. Choro.
Choro.
Chorando. Chorando, feito menino com os pés queimados. Menino com os pés queimados, chora. Pronto, foi pronto, agora você entendeu. Na verdade, Silvio, tinha sido noticiado no início da semana uma possibilidade do deputado estadual Diogo Moraes assumir o segundo cargo mais importante da Assembleia Legislativa, que é o cargo de primeiro secretário. Tinha sido noticiado, e aí... Certamente Diogo correu atrás em fazer suas articulações e aí recebeu essa notícia que o PSB não bancaria a sua indicação. E diga-se de passagem que o próprio PSB tinha por interesse, o interesse do PSB era de indicar o Valdemar Borges. Só que o Valdemar Borges já ficou como líder da bancada e não queria ocupar esse cargo, porque o Valdemar Borges, em hipótese alguma, queria compor uma mesa onde Guilherme Uchoa fosse reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa. E aí, o que nos mostra, de fato, realmente, foi decepcionante. O deputado estadual Diogo Moraes almejava um cargo muito mais elevado, né, em um segundo mandato de deputado estadual. Se criou, de certa forma, uma expectativa que o Diogo Moraes poderia, de fato, ocupar esse cargo. E aí, o próprio PSB, o qual o Diogo Moraes sempre, em suas falas, enaltece o PSB não teve interesse nenhum de bancar a sua indicação para a primeira secretaria da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E aí, a leitura que eu faço, no momento... é que realmente, infelizmente, com a perda física do governador Eduardo Campos naquele trágico acidente, realmente Diogo Moraes também perdeu muito politicamente. Porque quem poderia talvez até bancar uma permanência, uma indicação de Diogo para a primeira secretaria, talvez fosse o próprio Eduardo, de qual o Diogo desfrutava de uma grande amizade. E aí Diogo não tem mais esse padrinho político que o banque em determinadas situações que necessita realmente que você tenha uma certa carga política sobre os seus ombros. E aí o deputado não conseguiu
porque os interesses do PSB não demonstrou nenhum interesse em sua indicação. Então, perdeu, e isso só nos faz abrir um sinal de alerta e ver o seguinte: qual vai ser a influência do deputado Diogo Moraes no governo estadual de Pernambuco? Porque se Diogo articulou, a matéria até trata que ele tinha 9 parlamentares do próprio PSB que assinava, que votava pela indicação do seu nome. E mesmo assim, ele não conseguiu convencer mais de seus pares, me diga como vai ser o comportamento e qual vai ser a influência, a força política desse deputado na Assembleia Legislativa para nos representar aqui no Agreste Pernambucano. Então, infelizmente, saiu enfraquecido, foi uma grande derrota para o deputado, porque ele contava com a sua indicação, e não conseguiu. Então, saiu enfraquecido, saiu derrotado, e aí a gente lamenta até, porque até mexeu com o próprio emocional do deputado, segundo a matéria, ele saiu aos prantos do palácio. E aí eu termino minha frase dizendo também, usando parte das palavras do Romenick. Talvez Diogo não só saiu da cozinha do governador, talvez tenha saído da casa do governador, tenha sido colocado para fora da casa.
Natália Arruda.
Olha, eu venho dizendo aqui há uns 15 dias que pessoas de Santa Cruz do Capibaribe, que têm cargo político, não conseguem emplacar secretarias no Estado, cargo mais alto. Isso é uma secretaria da Alep, mas é uma secretaria também. E eu mostrei aqui por diversas vezes, quando se cogitou a Nara, que ela poderia se ligar no mandato dela em Santa Cruz do Capibaribe, que o povo lá do Recife só quer usar as pessoas do interior, na época de angariar votos. Para você ter uma ideia, você que está em casa, Diogo Moraes, ele estava com a secretaria pronta para ele. Pronta, todo mundo estava sabendo, a imprensa e tudo mais. Mas na hora H, como diz o Matuto, deram-lhe uma rasteira tão grande que ele saiu da cozinha, passou na sala de fora e derrubou os móveis. Aí fica complicado, porque Santa Cruz do Capibaribe, eu não sei o que é que tem Santa Cruz do Capibaribe. Quando um governo do Estado toma conta do Estado, ele olha Santa Cruz por outra vertical. Você que vai a Caruaru, ontem eu vinha de Caruaru, ontem à noite, me deparei de Toritama para cá com uma buraqueira do tamanho do mundo. Aí que dê a força do parlamentar. Eu disse ontem aqui no programa, Santa Cruz está órfã de deputado estadual. Podemos dizer que os federais até arrumam as emendas, as coisas no âmbito federal e traz para Santa Cruz do Capibaribe. Leone, Silvio, vocês têm que ver uma coisa. Você passando ali após Toritama, Laje, já está sendo iluminado a estrada, rapaz. Ali em Laje, pode olhar de um lado e do outro, só falta acender. Já está sendo iluminado a estrada ali de Laje. Quando você chega no Rafael, do mesmo jeito. Aí você chega de Toritama para Santa Cruz do Capibaribe. Quem vai vir a Santa Cruz comprar a confecção, eu acho que quando ele pega a estrada, diz, isso é dentro de um buraco, é. A primeira vez que vem. O cara chega ali em Pão de Açúcar, não tem uma placa, não tem uma seta indicando. A gente que vem dirigindo, que somos daqui de Santa Cruz do Capibaribe, se vier outro carro, o cara passa por cima daquele rolão de cimento que tem lá, em pé. Isso é o quê? É força política dentro do Estado. Eu até disse outro dia aqui, está na hora do prefeito Edson Vieira falar alto e gritar alto. Ele está com a aprovação
de boa, de razoável para boa em Santa Cruz do Capibaribe, e ele tem que usar a força de Santa Cruz do Capibaribe, porque os seus pares lá embaixo é muito complicado, é muito complicado. O invés, eu até aprendi aqui ainda agora o que era o Prantos. Ao invés do deputado sair dos Prantos lá do gabinete, é Prantos, é como é que chama?
Uhum.
Os Prantos, deu um murro naquele birô, rapaz. E eu tô aqui defendendo Santa Cruz do Capibaribe. Deu um chute na bancada, sair na imprensa como saía o Inocêncio Oliveira. Aí o cabo dizia, mas Inocêncio Oliveira é ditador, ditador é uma roupa. Ele tinha coragem. Ele dizia, o sertão tem que receber isso, aquilo e aquilo outro. E se tornou 40 anos deputado, até presidente da República, ele assumiu. E ele não ia com esse chororozinho, nem com essas besteirinhas, nem de cozinha, não. Não queria isso, não. Mas Santa Cruz do Capibaribe é isso. Os que vão para lá vão mendigar, vão chorar, vão sofrer pelo cargo. Ó, o Lula Cabral, ele entrou para deputado estadual porque o irmão dele é deputado estadual lá na região. E eles tiveram uma briga, e para ele não perder o espaço lá na região dele, que é do Cabo, ali por aquela região afora, ele teve que entrar para deputado estadual. Mas ele tem voz. Ele tem voz, tem opinião. Olha, lá dali do Cabo para o Recife, vai ter uma obra agora chamada como giradouro, é o anel viário.
Anel viário.
Eu duvido que não saia. Não tem nem a planta, Carlos Boa, não tem nada. Mas de Santa Cruz tinha, já não tem mais. Disseram que vão desmanchar tudo aquilo. Eu acho que vão tirar até aquelas terras que botaram ali, que de primeiro, sabe o que era que eles estavam dizendo? A terra é que nem Cororal, é Cororal que estão botando ali. Armaram um círculo tendencioso, mostraram uma obra eleitoreira, que não é uma obra eleitoreira, é uma obra matadeira, que tem muita gente que foi ceifada ali as vidas, daqui para Pão de Açúcar e daqui para Toritama, e não sai nada disso. Então, Santa Cruz do Capibaribe tem que falar mais alto. Atenção, senhor prefeito. O senhor tem que levantar a voz de Santa Cruz do Capibaribe. Porque os que estão representando na Assembleia do Estado de Pernambuco não têm conseguido isso. E a prova foi o que aconteceu ontem. Se esperava uma secretaria, a primeira secretaria, e passaram uma esponja no poderio do nosso deputado estadual Diogo Moraes, que para Santa Cruz do Capibaribe já era péssimo, e ficou muito mais ruim, principalmente para ele, que agora nem da casa participa. A casa tem lá, a casa dos artistas, né? Lá na Globo. O que? O Brig Body.
Exato. Vamos lá. Carlos Lisboa.
Aí,
companheiro.
Ficou pra lá. Alegado a terceiro plano.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos debatedores. Bom dia, Márcia. E bom dia aos ouvintes. Veja bem. A matéria que sai aqui no blog do Ney, que inclusive foi uma matéria em primeira mão do blog do Magno Martins, eu faço a seguinte reflexão. Primeiro. O deputado Diogo Moraes, ele fez uma articulação política para ser o secretário da casa, não é? Inclusive, ele tem a simpatia, tem a simpatia de vários parlamentares, né, da base do governo, do ponto de vista de tornar-se, né, naquele momento, o secretário da Assembleia Legislativa. Que, diga-se de passagem, como colocou o Leone, não é? É um status, não é? É um cargo relevante dentro da Assembleia Legislativa.
Depois do presidente.
Depois do
presidente
é o. Comando
do orçamento da Assembleia.
Comando do orçamento da Assembleia. Então é um cargo de status, é um cargo político de relevância, etc. Só que eu acho. Pois não.
O pessoal que assinaram com o nobre deputado,
também mostraram que não tem força nenhuma.
Mas não é bem assim. Né?
Então, não tem força.
Da parte dele, houve uma precipitação, de, inclusive, colocar na mídia de forma antecipada, sem ter um posicionamento fechado, sobretudo posicionamento, eu diria, não é nem de bastidores, é posicionamento do subsolo mesmo, das rochas, dos meandros do PSB e dos meandros da Assembleia Legislativa no que se diz respeito à bancada de situação, a bancada que dá apoio ao governo do Estado. Em contrapartida, deve-se verificar o seguinte, isso é uma queda de braço política. Né? E dentro dessa queda de braço político, o Diogo tem a sua força, obviamente, mas se comparando à força de Lula Cabral, fica muito aquém. E o nome de Lula Cabral, se não foi posto assim de imediato, mas já vinha se articulando muito, 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 muito mesmo por debaixo dos panos, e aí de repente apareceu, de repente floresceu. E aí você pega, por exemplo, o histórico de Lula Cabral. O cara foi prefeito do Cabo, uma das cidades chaves da região metropolitana do Recife. Saiu com uma aprovação de 84% da população no seu governo. Depois reelegeu o seu sucessor, o Vado da Farmácia, contra o filho de Betinho. Né? O filho de Betinho, uma grande liderança com o seu pai lá naquela região. O Betinho Gomes, agora o pai, lembre o nome, por gentileza. O pai do Betinho, né, que já foi inclusive prefeito do Cabo, de Santo Agostinho, Elias Gomes. Depois o seguinte, dentro dessa costura política para fazer a maioria na Assembleia Legislativa, o então governador à época pediu para que ele não concorresse, é o seu ponto de vista, não balance o dedo, pediu para que ele concorresse, retirasse a candidatura dele para deputado federal e concorresse para deputado estadual, para ampliar a possibilidade de parlamentares do partido do PSB na Assembleia Legislativa. Depois teve uma outra questão. O cargo para o peso político de Lula Cabral, que ele ganhou do governo do Estado, não foi um cargo de peso político à época, ele foi da junta comercial. Tem uma importância fundamental, mas não é essa importância tão grande. Não é essa a importância política. Aí então, independentemente do governador vivo ou não vivo, a secretaria da casa seria bancada, obviamente, pelo governador para Lula Cabral, em razão do peso político. Agora, eu venho aqui a uma questão de representar, né, que o Leone colocou e que o Natálio coloca, etc. Obviamente, você representar o Estado na Assembleia Legislativa e, sobretudo, a sua região com cargo de secretário, obviamente que o poder político é muito bem maior. Agora, representar com ou sem secretaria, isso é uma questão de estratégia política. Né? Você, necessariamente, para representar bem o seu Estado, para representar bem o seu município, para representar bem a sua região, não necessita necessariamente de uma secretaria ou de uma presidência da Assembleia Legislativa. Você representa bem, você tendo proposições, você tendo estratégia política, você sendo um deputado combativo, um deputado atuante e assim por diante. E aí eu espero que dentro dessas circunstâncias o companheiro Diogo Moraes, ele faça uma reflexão, né, sobre a sua atuação, ele faça uma reflexão sobre os seus métodos de fazer política para que ele se sobressaia nessa situação, como um parlamentar, eu assim diria, mais atuante, independentemente da secretaria da Assembleia ou não. E isso acontece, olha, você veja só, o PSB se articulou com os maiores comandantes do partido em nível de Estado para se contrapor à candidatura de Guilherme Uchoa. Não estava ninguém, não. Estava o Figueira, estava o Geraldo Júlio, estava o filho do falecido, o André Campos, não é? O André Campos, então todas as lideranças se articularam, o João, tá entendendo? Então todas as lideranças se articularam contra o Guilherme Ochoa, e inclusive eu acho que de forma justa, pela alternância do poder, porque não é inconcebível, é o que? É Fidel Castro, é da Câmara, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? E o que foi que aconteceu? O Guilherme Ochoa se articulou mais ainda e hoje ganhou na raça, né? Veja, um parlamentar se articula com quem está no poder do governo do Estado, se articula com quem está, tem a maioria na Assembleia, no caso o PSB, e ele consegue a presidência da Câmara, em razão da atuação, da articulação política e assim por diante.
Leandro, Ralf Lagos.
Silvio, o PSB começa a demonstrar ter os primeiros efeitos políticos da morte do seu grande comandante, né? Eu duvido muito que situações como essa que está acontecendo, né, da semana passada para cá, acontecesse com o Eduardo vivo. Porque a habilidade dele, né, de ter todos ao seu redor, que ele precisasse ao seu redor, era muito grande. E aí o PSB começa a bater cabeça. Primeiro, teve que baixar a cabeça para, isso é preciso se dizer, para Guilherme Ochoa, para não perder a presença da Câmara, teve que se curvar e aceitar a candidatura de Guilherme Ochoa, né? Esse é o primeiro ponto que o PSB já começa batendo cabeça. Depois, o Lula Cabral, que aí eu concordo plenamente com o que Carlos disse, plenamente, tem uma desenvoltura, uma musculatura política muito maior do que Diogo, né? Foi prefeito de uma cidade importantíssima na região metropolitana, tem, né, um espólio político muito grande ali em toda aquela região lá do Cabo. Mas Diogo estava articulado para isso, né? Estava se articulando para isso, tinha, né, a indicação de alguns deputados, acho que 9 deputados já teria confirmado que estaria com Diogo. E aí vem a política, né? Que quem tem mais, manda mais. E Lula Cabral tem mais barganha política do que Diogo Moraes. Então, o Antônio Figueira, que a população de Santa Cruz já esqueceu, porque a população de Santa Cruz esquece ligeiro do que é dito nos palanques políticos. Foi esse Antônio Figueira aqui que disse que se Edson Vieira fosse eleito, ele pegava na mão dele dia 1º de janeiro e ia para Brasília buscar um hospital para Santa Cruz do Capari, porque à época ele era secretário de saúde. Eu não vi o hospital de Antônio Figueira chegando aqui. Eu queria, na verdade, e aí, se fosse para a gente intitular o dia do deputado Diogo Moraes amanhã, seria um dia para esquecer. Se o dia do deputado amanhã virasse um filme, seria um dia para esquecer. Primeiro, explode na imprensa que o DR diz que o projeto da PA-160 vai ser refeito com um enorme desgaste político para o deputado. Depois, explode na imprensa que Lula Cabral toma, aos 49 do segundo tempo, o seu cargo na Assembleia Legislativa. É preciso a gente ter calma e cuidado, que a eleição é fechada. Mas não acho que ninguém vá fazer nada contra o Palácio, porque quem manda é a caneta na política do Brasil. Mas vamos aguardar. O deputado deve até retirar, né? Já que o Palácio, quando o Antônio Figueira diz que o Palácio não vai bancar a sua candidatura, ele deve até retirar o nome da...
Um detalhe, o próprio Palácio já tinha demonstrado também interesse na candidatura do Valdemar Borges.
Exatamente.
E não na de Diogo, em momento nenhum.
Exatamente. Então, eu não sei se essa candidatura, alguma hora, foi indicação do PSB ou foi indicação do Palácio. Agora, quanto à questão do que foi colocado aqui do choro, eu queria, na verdade, que ele e os políticos de Santa Cruz chorassem, não pela falta de um cargo, mas pela falta das obras de infraestrutura, pela falta das políticas públicas que não existe em nossa cidade e região. Aí sim o choro era válido. Aí sim nós poderíamos até chorar juntos, né? Agora, chorar porque não recebeu um cargo, eu tenho minhas dúvidas o que é que esse cargo iria beneficiar Santa Cruz em quê, né? Porque ao longo do tempo nós tivemos deputados aí, tivemos o próprio pai do Diogo Moraes, tivemos Agostinho Rufino de Melo, Toninho do Pará, Edson Vieira, e aí eu relembro a eleição de 2010, quando foi eleito Edson, Diogo e Zé Augusto, que todos disseram, ou vai agora, ou nunca mais vai. Então, nunca mais vai, porque não foi.
Votar num deputado de Santa Cruz
do Capari. Fica a pergunta. Hein? Fica a pergunta para os ouvintes.
Era bom fazer uma enquete
porque,
sobre isso, né?
Veja só, o mandato do deputado Zé Augusto termina amanhã. E aí, nós mudamos em quê? Diogo, o mandato dele termina amanhã também e ele renovará. E aí? Nós mudamos em quê? Nós ganhamos o quê? Quem, na verdade, deve chorar nessa história? Será o político ou o povo?
Pablo, bom dia. Aqui é Glauciano Gonçalves, direto de Jaboatão. Gostaria? Ah, um abraço aí, né, para o Glauciano Gonçalves, em Jaboatão. Um abração, viu? Bom dia, Silvio. Sou o Cristiano Agnos, de São Domingos. Natália, você acha que foi uma perca para Santa Cruz o Diogo não poder assumir a primeira secretaria ao lado de Paulo?
Olha, foi uma perca principalmente para o Diogo, né? Que almejava esse cargo e através disso aí o que aconteceu com ele, ele ficou mais enfraquecido. Então é ruim também para Santa Cruz e região.
Se bem que não vai fazer muita diferença para Santa Cruz, ele não trouxe não trouxe MS, MSM, GND, era da cozinha, imagine agora. É porque essas siglas agora né? Só o Carlos Lisboa que entende. Mas um abraço aí, tá? Ele não trouxe, acho que nada, né? Segunda
Carlos
pessoa
Lisboa
aqui.
Só entendo do menu.
É fã. Um abraço aqui, Natálio. Não é Nossa Senhora, mas é cheio de graça. Pronto, tá aqui.
Muito bem.
Bom dia, meninos. Homem não chora e Deus também não dorme. Bom, 82-18, abraço. É um ditado popular, né?
Que diz a verdade, viu? Isso aí, viu?
Parabéns.
Deus não dorme, não. O cabo que não faz nada, Deus não acolhe ele, não.
Bom, 9:40, 9:40, daqui a pouquinho a gente lê os torpedos também, temos o apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, qualidade e menor preço sempre. A gente levantou ontem a questão da estrada, né, o problema que é para Santa Cruz, é infraestrutura que não existe. Esta semana também a gente discutiu uma outra questão que me preocupa bastante, que é a entrada de produtos importados aqui, concorrendo diretamente com o nosso produto. A gente cobrou, né, explicação por parte do deputado Zé Augusto sobre o projeto de criação, de implantação de zona franca, que o Carlos Lisboa trouxe o projeto aqui com os meninos para depois verificarem mesmo, né, como é que está esse projeto. E a gente precisa também saber como é que está lá em Brasília, né? Esse aqui é o projeto, mas em Brasília, vai andar, está andando, já passou em alguma comissão, não passou, como é que está? A gente precisa saber. Mas aí, Natália até trouxe outra questão aqui que nos preocupa bastante. Sulanqueiros terão shopping gigante. Olha, Santa Cruz, né, tem um Moda Center que é gigante, que é enorme, recebe a quantidade muito grande de pessoas. Para se colocar um caixa eletrônico, passaram-se anos. A luta, né, desde Zé Augusto, Ernesto, aí veio o Valmir e tal. A luta foi grande para se conseguir caixa eletrônico, para o banco faturar, para o banco ganhar, né? Aí nós temos lá de bancos públicos, parece que Caixa e Banco do Brasil. E não sei se agora, se Bradesco, sei que tem agência que não... Bradesco tem agora, né? Itaú não tem, o Itaú não tem. Então, bancos públicos foram os primeiros a colocar, depois veio o Bradesco e tal, ainda não tem. Então, é aquele desprezo. Ah, para Santa Cruz, não vale a pena não, né? É melhor... E caixa velho, né? Não é aquele caixa moderno, não. É aquele que estava lá no lixão. Aí, pega aquilo ali, troca a tampa dele e bota lá. Né? É assim que funciona aqui. Em Santa Cruz. Aí os bancos preferem colocar, por exemplo, numa cidade que tem 3 casas, mas tem um hotelzinho lá na beira-mar, né, num posto de gasolina, eles acham que tem mais futuro para funcionar 3 meses do que funcionar toda semana aqui. Bom, mas aí vem um outro problema. Os empresários da Feira da Sulanca de Caruaru têm uma nova opção para o futuro de seus negócios. Foi apresentado oficialmente o projeto da Cidade das Compras, um shopping center popular com mais de 15 mil espaços comerciais. O cadastro de interessados começou ontem. A iniciativa é do grupo mineiro Wise Shopping, especializado nesse segmento. Com tamanho 2 vezes superior ao do Parque da Jaqueira, no Recife, investimento da ordem de 350 milhões de reais, o Cidade das Compras ocupará um terreno de 150 hectares e terá 252 mil metros quadrados de área bruta locável. Entre as lojas, a maioria será de boxes de 5 metros quadrados. Serão 15 mil espaços que terão aluguel mensal de meio salário mínimo, R$ 394. Haverá ainda unidades maiores, 883 unidades, com tamanho entre 50 metros quadrados e 240 metros quadrados, entre âncoras, satélites, restaurantes e praça de alimentação. O cadastro de interessados já está disponível, inclusive tal. O presidente do Grupo AI, Elias Tergilene, explica que o ambiente não será ocupado apenas pelos feirantes que saírem da Feira da Sulanca, que hoje funciona no centro de Caruaru de modo desordenado. Além dos sulanqueiros, a UAI quer atrair empresas que atuam na Zona Franca de Manaus e também de estados como São Paulo. Nós queremos fazer com que esse dinheiro fique todo na região, assegura. A proposta do Cidade das Compras chegou aos feirantes quase ao mesmo tempo da apresentação oficial da Nova Sulanca, projeto de entidades de classe ligadas a feirantes e comerciantes de Caruaru em parceria com a Prefeitura. Como publicado no Jornal do Comércio semanas atrás, a Nova Sulanca vem sendo gestada há anos e visa organizar os empreendedores em uma estrutura instalada em um terreno de 60 hectares. O empreendimento será vendido aos feirantes e funcionará em regime de condomínio. Oficialmente, não há números definidos, mas estima-se que cada feirante desembolsará cerca de 20 mil para comprar espaços de 4,4 metros e meio quadrados. Os investimentos deverão superar os 500 milhões de reais. Não é à toa que há uma disputa contida entre os dois empreendimentos. Localizado à margem da BR-104, próximo ao polo comercial de Caruaru, e ao terreno onde será instalada a Nova Sulanca, a Cidade das Compras não será em Caruaru, mas sim Riacho das Almas, município vizinho e cuja prefeitura apoia o projeto. Contudo, o vice-presidente do Conselho da Feira da Sulanca, Pedro Miranda, garante que os espaços são produtos diferentes e que os empresários querem o melhor para a cidade. Se for mesmo confirmado, o empreendimento é bem-vindo. Enquanto isso, estamos andando com a Nova Sulanca, que já é uma realidade. A expectativa da UAI Shopping é que as obras iniciem-se ainda neste semestre e sejam concluídas em 18 meses. O mesmo prazo é dado pela Prefeitura de Caruaru para a conclusão da nova Sulanca. Pois é, dois empreendimentos que vão sair, viu? Dois empreendimentos que vão sair, tanto o que por parte da Prefeitura e principalmente esse outro que é bancado aí por um empresário, deu prazo, então começa, tem começo e tem fim mesmo, não é igual a PE-160, não é igual a BR-104, que faz oito ou nove anos já a BR-104, né? O trecho de Toritama para cá está acabando já, todo esburacado, né? Não é exatamente como isso aí, não. Não é igual a escola técnica que começa e não termina, né? São empreendimentos que tem começo e tem fim, né? Esse do que é público, esse aí ainda tem, né, alguma coisa a mais para enganchar, tá? Mas esse público, esse privado aí, sai. Enquanto isso, a gente fica aqui de braços cruzados, a gente fica aqui esperando, né, que se ajeite, se dê um jeito na infraestrutura de Santa Cruz. Enquanto isso, a gente vê os importados chegando aqui e todo mundo de braço cruzado. O interessante é o seguinte, o que a gente pede... Olha, sinceramente, é revoltante, sabe? A gente construiu o Moda Center sem ninguém, né? Foi o povo mesmo aqui que se uniu e construiu, né? A prefeitura doou o terreno, tem que se dar mão à palmatória que Zé Augusto teve a coragem de ir lá, né? Porque senão também não sairia, né? Porque teve toda uma oposição naquele período para não sair. Então tem que se dar mão primeiro a Hernando, que desapropriou o terreno, e depois a Zé Augusto, que foi lá e realmente brigou. Foi ele que bancou, foi ele que construiu? Não, mas ele brigou e saiu a coisa, né? Aí a gente fica brigando, a gente fica lutando aqui para ter pelo menos por parte do governo a infraestrutura, e não tem. O básico, né? O básico. Eu lembro que na inauguração desse empreendimento, né? A coisa gigantesca que é o Moda Center, o governo do estado na época mandou um diretor de portos, tudo a ver, né? Mandou o diretor de portos aqui para representar o governo. A autoridade meio que veio aqui foi Armando Monteiro naquela época, eu lembro disso, na inauguração. Nem mandar um secretário mesmo, que seria o normal, né? Bom, o governador não vai não, porque é porcaria de Santa Cruz, não vai não. Mas manda um secretário, manda um diretor lá. O diretor de portos foi que veio para cá. E aí a gente, olha, está chegando tudo isso aqui, concorrência direta, porque não venha dizer que não, porque quando a gente às vezes fica falando aqui, e algumas pessoas já disseram para mim, sim, tu fica falando, né, porque Caruaru, porque não sei o que e tal, é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só, Caruaru cresce junto com Santa Cruz. Caruaru cresce, Santa Cruz cresce. Vão nessa, né? Vão nessa que Caruaru, se tivesse dado certo o polo comercial, né? Que eles, quando foram construir o polo comercial, não era para ajudar Santa Cruz. Todo mundo sabe disso, né? Então, ó, são empreendimentos que estão chegando em lugar com infraestrutura já completo, né? Caruaru e aquele trecho ali todo, né? Ao lado de BRs, né? Uma infraestrutura fenomenal. Pode ter certeza que os bancos vão brigar para estar lá dentro, né? Que empresas vão brigar para estar lá dentro. E a gente aqui, se não começar a acordar, se Santa Cruz e os políticos daqui não derem as mãos, não derem as mãos, esquecer as picuinhas e lembrar da campanha política só em 16, no período mesmo de campanha, se a gente ficar nessa briguinha aqui e sem acordar, a gente não tem um distrito industrial, a gente não tem água, a gente não tem estradas que preste e a concorrência chegando e chegando para valer e recebendo os produtos chineses. Então, Santa Cruz, a gente tem que acordar, viu? A gente tem que acordar e ainda há tempo. Se a gente esperar, né, o trem passa, né, o carro passa e a gente vai ficar somente vendo poeira.
É, Silvio, é uma discussão que a gente tenta levantar há muito tempo aqui, que é a questão econômica de Santa Cruz, que tem que ser debatida além do Moda Center Santa Cruz, além da Sulanca de Santa Cruz, né? Na nossa confecção, ela demonstra que ela está bastante encharcada com o número de pessoas que fazem parte dela, e Santa Cruz precisa de urgentemente um novo viés econômico para que possa ter o seu crescimento contínuo, Natália. A gente não pode ficar esperando, a gente não pode ter uma cidade de mais de 100 mil habitantes que, quando o Moda Center não vende, o cara não corta o cabelo, a lanchonete não vende, a loja de roupa na cidade aqui não vende. Nós precisamos ter um novo viés econômico para que Santa Cruz possa continuar crescendo. Temos Caruaru, que sempre foi um concorrente direto nosso, né? No início não era. A feira de Caruaru, que Onildo Almeida e Luiz Gonzaga cantavam, não era feira de confecção. Era feira de artesanato. Depois ela virou a feira de confecção, já com um vácuo que Santa Cruz criou, foi criado a feira de confecção lá em Caruaru. Toritama, logo depois, né? E aí a gente começou a ter eles como concorrente direto. Precisamos nos organizar, porque com a globalização não é mais Caruaru, não é mais Toritama. Agora é Fortaleza, São Paulo, a China e vários países que concorrem diretamente com Santa Cruz. Porque quando você tem pessoas que deixam de comprar em Santa Cruz para comprar no Brás, para comprar direto da China, para comprar em Fortaleza, isso cada vez mais diminui a nossa economia. Eu espero que agradeça a Carla Lisboa por ter pego na Câmara o projeto e ter trazido para cá. Esse projeto
é um projeto que foi lançado, foi dito aqui pelo deputado, todo mundo esqueceu, ninguém debateu
até
mais
ele.
Isso.
Até ele.
Até ele, ninguém debateu mais isso. É incrível, né?
Tanto o poder público, né, tanto na esfera de Câmara Municipal como na esfera de Poder Executivo e a sociedade civil organizada e o próprio deputado esqueceram de levar essa discussão à altura que ela necessita ser levada, né? Haja visto que, repito, aqui foi colocado por Eusébio, ele foi bastante justo na colocação dele, quando ele disse que primeiro isso teria que ser discutido com a sociedade civil organizada.
Concordo também.
E o segundo momento seria tratar do projeto em si também com a sociedade civil organizada a partir do momento que ele subisse e fosse a trâmite na Câmara Federal. E nem foi feito uma coisa nem outra.
E outra coisa, Carlos, eu não quero aqui dizer...
Só pegando meu tempinho dele lá, viu?
Isso é uma parte, né?
É uma parte.
Não, só eu não quero aqui dizer também que o projeto da Zona Franca, do Polo das Confecções, é a solução de nada. Nem sei se é viável o projeto. Mas eu acho que o projeto pode suscitar uma discussão que é interessante para todo mundo, Silvio. E aí, a partir daqui, por que eu achei tão interessante a ideia de Luciano? A contraponto do projeto. Porque quando você tem uma opinião contrária, começa a surgir as ideias. Tem um projeto, tem uma opinião contrária, vamos debater, Né? É isso que a classe política, as entidades...
Vamos juntar as duas e ter uma terceira, né?
Exatamente. Mas, vamos chegar num consenso.
Mas calar-se todo mundo?
Exatamente. Todo mundo se calar é complicado. Ficar a tentativa de alavancar a economia de Santa Cruz só com as entidades organizadas, eu acho que é um peso muito grande para eles. A política tem que se... Os políticos têm que se posicionar. E olha, Santa Cruz do Caparibe tem esse potencial sem nunca ter sido vista com bons olhos por a grande maioria dos poderes, dos governos em todas as esferas. Concordo com
o
Carlos.
Mas eu acho interessante, teve um ministro de Dilma que veio até Toritama, conheceu o parque lá em Toritama e voltou. Foi um...
A época, se não me falha a memória, ele veio a Caruaru, aí deu um pulinho em Toritama e não veio a Santa Cruz. À época também o prefeito era Zé Augusto. Inclusive eu fui com ele, era o Mangabeira Unger.
Mangabeira Unger.
E boa, quando chegou lá o cara falou, um cara muito inteligente, uma sumidade, tá entendendo? Mas do ponto de vista concreto, do ponto de vista prático, para o nosso município, absolutamente nada. E aí a gente vê essa questão aí que o Ralf coloca, os políticos, sobretudo da esfera estadual, né, e da esfera federal, eles governam para Santa Cruz de costas para Santa Cruz. Porque a gente não tem, assim, uma coisa concreta do ponto de vista de infraestrutura. Porque o que é que você precisa para a disputa comercial, né, econômica no mercado globalizado? Você primeiro precisa de seus produtos ter qualidade. Segundo, você precisa ter preço. Né? Depois você precisa de ter infraestrutura. Quem é que é responsável pela infraestrutura? É o Estado, através dos seus entes, governo municipal, governo estadual e governo federal. Você tocou aí na questão do Moda Center. Muito bem, o Zé Augusto fez um encampamento político naquela época e enfrentou, e topou, e peitou, e a coisa aconteceu, com os recursos, obviamente, privados. Uhum. Você vê agora o prefeito Edson Vieira consegue, junto ao governo do Estado, aquele calçadão para o pessoal que vivia no relento. Uhum. Positivo. Mas essas iniciativas, elas são importantes, mas ela é do ponto de vista, como iniciativas isoladas, sem se discutir o contexto, sem se discutir a coisa de forma programática, vamos assim dizer, né? E você ir em frente, como por exemplo o companheiro Natálio coloca, você fazer um Inocêncio Oliveira. Eu acho que essas coisas também acontecem muito do pessoal do governo federal e sobretudo do governo estadual, dos anteriores e o que é agora do PSB, governar de costa para Santa Cruz, é porque os políticos daqui de Santa Cruz do Caparibe sempre foram subservientes a eles. Sempre foram subservientes, repito, subservientes a eles. Porque se não fosse como, por exemplo, o Inocêncio Oliveira, por exemplo, você pega Limoeiro, né? Você pega, por exemplo, Limoeiro, né? Então tem políticos que vai, que cobra, que tem voto e além do voto tem barganha política para conquistar as coisas para o município de Santa Cruz do Caparibe. E aqui a gente não tem, haja visto a questão de recursos hídricos, haja visto a questão da estrada, haja visto a questão de segurança, haja visto a questão de financiamento para os pequenos, médios, né, pequenos e médios empresários. Enfim, você não tem, assim, uma linha política, né? E veja bem que nós temos, de um lado, aliados do prefeito, né, do grupo de situação, na gestão do governo do Estado, nós temos, em nível de presidência da República, uma presidente da República, nós temos um ministro que, inclusive, carregou votos daqui como deputado federal e como senador, e nós não temos, assim, uma iniciativa concreta.
E do outro senador ligadíssimo a Santa Cruz, que é o Humberto Costa
também, não tem iniciativa.
Ligadíssimo só na questão eleitoral.
Eleitoral. São políticos de paraquedas, na sua maioria.
Eu trouxe essa matéria aí para o Silvio Lei, para a gente comentar. Mas ultimamente, Carlos, Ralf e Leone, os políticos daqui, uns têm corrido atrás de emprego, outros atrás de cargo. Não estão correndo atrás de coisas para o povo.
Eu tenho conversado.
Não tem corrido atrás do povo. Essa matéria aí que eu trouxe para o Silvio ler, a minha preocupação é isso. Quantos clientes não já ficam em Toritama? Por quê? Porque a estrada até Toritama está boa. Agora, essa noite, a noite passada, eu vinha de Caruaru, quando o cara chega em Toritama, que passa na frente do parque para vir para Santa Cruz, o caba treme, viu? O caba treme, que é tanto carro desviando buraco para cima do cara, o cara vai para um canto, vai para outro. E Santa Cruz, eu não sei, rapaz, essa tristeza tão grande, começar uma estrada
pararam. Agora estão dizendo que é outro projeto. No começo tinha um projeto para vir pelo Maracajá, já tiraram esse projeto. Depois vem para o Pão de Açúcar, já estão dizendo que não presta.
Aí tinha uma ciclovia. Aí,
tem uma ciclovia, tiraram. Então, com um pouco, está para a estrada, né? E o caba tem que vir para onde? Para Santa Cruz do Capibaribe. Aí o pessoal que vem a Santa Cruz do Capibaribe vai ficar em Toritama, Caruaru, nesses cantos.
A gente já tem um problema geográfico.
Fica
muito
triste,
grande, né?
Fica triste.
Tem um problema geográfico, né? Eles estão na BR. A gente está numa PE já.
Exato. Uma PE ou uma buraqueira?
Já estamos tendo um problema geográfico.
Não é PE, não.
Outra questão que o Carlos levanta, e é importante a gente suscitar, é o seguinte: da próxima vez que você vê um político em cima de um palanque prometendo que vai fazer o distrito industrial, você fica esperando ele na porta do palanque embaixo, para quando ele descer, você dizer assim: você vai fazer com que água? Qual é a água, qual o recurso hídrico que você tem para fazer o distrito industrial é qual? Você vai fazer um distrito industrial aonde? Aonde? Porque se for fora de Santa Cruz, a gente precisa ter
o acesso.
A gente precisa ter uma linha de ônibus.
Pelo menos terreno.
Então, é muito bonito quando eles falam isso. É muito bonito. Só que eles todos falam sabendo que isso não tem viabilidade para Santa Cruz. Então, é preciso que a gente discuta as coisas da maneira que elas devem ser. O que é que a gente tem? O que é que pode? Olha, veja só. Eu gosto de citar sempre esse exemplo. A gente, na última eleição de prefeito, teve um debate aqui que um candidato prometia um hospital micro regional e o outro prometia um grande hospital municipal.
Um tá do Rodor Shopping, não sei nem o que é isso.
O Cleito Barbosa prometia reformar o hospital e botar para funcionar. O que era a realidade? Reformar o hospital e botar para funcionar, que é o que nós temos hoje. O prefeito reformou e melhorou o hospital. Essa era a realidade que nós tínhamos. Mas, nos palanques, é preciso, às vezes, tentar enganar a população e boa parte da população, às vezes, gosta de ser enganada.
Que teve aqui, ali no Giradouro, lá em Pondá, umas maquinazinhas miudinhas cavando um buraco na época da eleição. Aquelas máquinas eram pra quê? Que sumiros.
Pra enganar a gente também.
Sabe.
Enganar a gente também.
Aquilo era o quê, Leandro? Você era por dentro, você era construtor.
Não, senhor.
Você não era do ramo da construção?
Não, não ali, não. Não sei não. Nada daquilo ali.
Você
não,
tá tirando
o tá. Só voltando à discussão em
maquinazinha de operação, né? Tapa-buraco, né?
A discussão principal, viu, Natália? A discussão principal é a preocupação que a gente tem que despertar sempre, sim. No confeccionista, no sulanqueiro. Por quê? Porque a gente vê grandes investimentos. Carlos abordou alguns temas importantes. Olha, a gente vê grandes investimentos chegando em Caruaru. Mas, além dos investimentos na questão de infraestrutura, logística, né? Para exportar, transportar, importar a mercadoria. Aí vem linhas de créditos. O que os bancos, tanto privados como públicos, têm investido também em linhas de créditos para o pequeno poder ampliar a sua confecção, poder comprar com preço melhor o tecido, poder ter realmente um capital de giro, né, para girar realmente o seu comércio. A gente vê, e isso se consegue, sabe, através de quê? De políticos. Os políticos que deveriam nos representar, deveriam também estar em prol, em busca disso. Agora, a Natália falou uma coisa que é verdade. Infelizmente, alguns políticos hoje se preocupam mais em arrumar um emprego de que se preocupar com a real situação da população. Porque, olha, a nossa situação, aí eu fico triste, porque alguns políticos que se dizem que pensam grande, que têm uma visão futurista, não conseguem enxergar. E o pequeno que pega sua mercadoria 3 horas da manhã, bota numa bicicleta, amarra no bagageiro da bicicleta e vai lá para o calçadão, ele já está vendo essa preocupação. Alguns investimentos chegando em Caruaru e Santa Cruz ficando aquém, à margem disso. Então, a gente lamenta, sabe, Natália? A gente lamenta porque, na verdade, a gente viu aqui em alguns momentos as duas alas políticas, Carlos, de lado do governador, de lado do governo. Ganhamos o quê?
Agora, ô Leão,
com o azul e o vermelho de lado do governador.
Deixa eu só fazer uma...
Diga-se de passagem, me permita. Ralf, uma delas saiu por oportunismo, por oportunidade e conveniência. Exato. Porque senão também ele estaria lá também, no mesmo pacote, também. No mesmo balaio.
É preciso a gente concordar que o governo do estado, do jeito que investiu em Caruaru, investiu aqui também no tocante a questão de infraestrutura para venda, né? Ele doou o terreno lá em Caruaru, acho que foi a compra, a desapropriação do terreno, alguma coisa desse tipo. Não, acho que não valeu.
Comprou um terreno de 10
10 milhões de reais e investiu 16 milhões em Santa Cruz na construção do calçadão Miguel Arraes de Alencar.
Foi 13, aumentou? Foi...
Não, 16 milhões. 16 milhões na construção do calçadão Miguel. Isso não significa dizer que por que o governo, e aí é onde precisa se enxergar, por que o governo investiu 16 no calçadão, a gente pode ficar com a PE-160 dessa maneira.
Mas né? É justamente, mas essas discussões têm que ser ampliadas, porque da mesma forma, Ralf, que o governo do estado investiu 16 milhões no calçadão em Santa Cruz, investiu 10 milhões na compra de um terreno para a feira de Caruaru, investiu 10 milhões também para uma empresa de panificação em Surubim. Né? Então, isso é muito... A necessidade real é que a discussão seja mais ampla, de fato, e o que os políticos, o qual detém mandatos ou não, mas que se fazem representantes do povo, eles têm que realmente ter postura de um político que está em busca do povo. Eu acho que tem que acabar com essa história de ter político por profissão. Tem político que tem que ser político porque senão não tem de que viver. E você tem que ser político, tem que fazer política, porque você acredita na política em defesa de uma sociedade melhor. Agora, muitos são políticos porque, se deixar de ser político, vão viver de quê? Vão viver de quê? Então, o que na verdade, sabe, seu, precisa é que esses políticos que são nossos representantes de fato e de direito, que se acham, que nos represente. Você ser aliado de governo, seja governo municipal, seja governo estadual, governo federal, não quer dizer que você tem que ser subserviente todos os momentos, não. Não quer dizer que você tem que baixar a cabeça feito lagartixa o tempo todo, não. Você pode ser aliado, mas você tem que ter postura de cobrança, de cobrar, de reivindicar. Agora, aqui é o seguinte... Alguns é aliado, então se fizer tá bom, se não fizer tá bom. Quem não é aliado, também eu não vou atrás, porque eu não sou aliado, eu não vou conseguir. E não é dessa forma. O que a gente precisa, de fato, é que se trate a coisa com seriedade. E olhe, é dito aqui a semana toda, a tônica é essa. Nós vivemos em uma cidade que tem uma única economia. E o maior bem precioso que Santa Cruz tem é essa economia. Além das vidas dos seres humanos, das pessoas, mas tratando a questão do comércio. E se nós não zelarmos por essa economia, o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos no futuro?
Olha, veja bem, meu falecido tio Lindolfo, ele dizia que nunca vi pé de faxedo da pera. Pé de faxedo não dá pera, pé de faxedo só dá faxedo. Então, eu particularmente só acredito, dentro desse contexto aí que a gente está debatendo, que vem debatendo, etc., se houver pressão da sociedade civil organizada, se houver pressão, se houver esses tipos de debates que está se construindo aqui, está se fazendo aqui, também for feito em outros meios de comunicações, em outras rádios, para pressionar os políticos, sobretudo aqueles que nos representam na esfera estadual e na esfera federal. Porque, por exemplo, não adianta, você tem aí uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, etc, né? Não lembro.
Agricultura.
O Bruno, se você pegar o secretário Bruno Bezerra, ele é uma pessoa da área, ele é uma pessoa que, inclusive, ele tem uma série de proposições, ele já também encampou algumas iniciativas positivas nesse sentido, mas não adianta o secretário ser do meio, ele ter uma série de proposições e essas proposições não receber o respaldo dos representantes políticos, sobretudo dos representantes políticos maiores, dos senadores que foram eleitos aqui, do ministro de Estado, do deputado estadual... Tá entendendo? O prefeito também tem feito cobranças. Com relação, por exemplo, onde se debateu aqui, com relação à questão da PE. O prefeito tem cobrado, mas a gente tem que ter a compreensão que a limitação do prefeito, no ponto de vista da cobrança, ela tem os seus limites. Tanto os seus limites de ordem da posição do cargo
que ele ocupa.
Do cargo que ele ocupa, também como da posição política. Porque eu desconheço qualquer um político aqui que queira se queimar com os seus aliados. Não tem aqui político que não seja Oliveira que chute porta de gabinete de secretário lá no
governo. Também o cara tem que
Não pode só chegar lá. Sim. A estradona que nós precisamos. E tão calado com isso. Tão calado.
Essa pressão tem que vir sobretudo da sociedade civil organizada, da população, do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Por exemplo, nós temos hoje aí o presidente do SEBRAE.
Inclusive, hoje...
O Josias Albuquerque, às 10h30, lá no Moda Centro. Então, quer que o...
Oswaldo Ramos, não?
Não, Josias Albuquerque. Pelo menos é a informação que me passou.
Bom, é o novo superintendente. É o presidente
do Sebrae de Pernambuco. Superintendente, presidente do Sebrae de
Pernambuco. Pois é, hoje, meio-dia, inclusive, a gente vai estar conversando com ele, né? Ele vai estar no Moda Center. Isso. Nós teremos com o repórter lá, até para que saber do Sebrae, que visão ele tem dessa região nossa de Santa Cruz do Capibaribe.
O que é que ele tem de proposição, o que é que ele tem feito algumas coisas, não resta a menor dúvida, mas é preciso ampliar. Se você vê, eu coloquei a questão da qualidade, você tem que ter preço e qualidade nos produtos. Nós temos aqui algumas empresas de grande porte, de médio porte e de pequeno porte que avançaram na qualidade dos seus produtos. Mas aí, ora, por que não avançar muito mais? Existe aí um exército de pessoas que não tem qualificação absolutamente alguma e produz uma confecção que, do ponto de vista da concorrência dos outros setores aí que estão cada vez mais se organizando e tornando seus produtos cada vez mais produtos de qualidade, de se perder espaço. Né? E se perder espaço.
Não é uma área. Agora, esse pessoal também deveria pedir. Olha, a estrada é o fator principal da economia.
Natália, é um fator importante.
Agora, para mim, o fator principal é o recurso hídrico. Porque sem água não se faz nada.
Sem água você não vai. A estrada é importante, agora eu não acho que seja o fator principal. É um fator importante dentro de um conjunto de fatores que se precisa colocar em prática. Agora, outra coisa que eu queria dizer para encerrar minha parte, Silvio, é o seguinte: é que o povo de Santa Cruz, os políticos de Santa Cruz aqui, quando os seus padrinhos galgam os cargos mais altos ainda. Eles alimentam as pessoas de esperança que a vida das pessoas vai mudar porque fulano de tal está ocupando agora tal carro. População de Santa Cruz, com humildade é que eu digo isso aqui. Tire o cavalinho da chuva, que com a ida de Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento, a nossa vida não vai mudar em absolutamente nada. Essa turma está olhando a gente lá de cima e vendo a gente bem pequenininho. Armando Monteiro era tratado aqui pelo grupo político dele como um amigo de Santa Cruz. Faz tempo que ele se intrigou de Santa Cruz. Qual a ação de Armando Monteiro como senador? Ele esqueceu do caminho de Santa Cruz, foi? Ele não precisa, ele vem.
Eu fui lá pra casa de Augusto, eu tava
a
lá.
A última vez
ninguém
que ele veio
entregou
aqui
uma pauta a ele. Faz 12 anos que ele pede uma agenda para Santa Cruz do Capibaribe.
E ele esqueceu.
Ele pede, mas ninguém leva.
E por que ele não cria a agenda para Santa Cruz? Ou ele não sabe das nossas necessidades?
Tem que usar o pessoal que apoia ele aqui levar.
Eu quero, em parte, discordar com o amigo Natálio do ponto de vista da agenda, do ponto de vista de projetos, etc. O Natálio está certo, mas do ponto de vista da agenda, não, porque todos para o Pernambuco foi agenda, reuniões com o prefeito Zé Augusto foi agenda, reunião com o prefeito.
É uma pauta de reivindicação.
O prefeito Edson Vieira também tem uma pauta de reivindicação. Agora, o problema é... Dessa gestão não, mas da gestão anterior eu tenho, inclusive, cópia protocolada. Entrega a ele. E ele não tomou a posição de vida. De uma série de... Não é o projeto, Natália, veja bem.
É a consequência
até porque, O projeto é a consequência. E até porque, por exemplo...
Os caras daqui pedem
e não pressionam. Essa que é a diferença. Os caras pedem e não pressionam.
Armando só vem buscar o voto aqui agora também. Armando, engraçado, quando ele era deputado, nunca ele cobrou pauta de reivindicação, ele fazia.
Mas agora, organizada por todo mundo, ele não atendeu.
Rádio Debate, Polo FM.